Começa hoje mais um podcast aqui. Meu convidado hoje é o Jeter Josepete, um amigão que mora lá em Aracaju, Sergipe. Eu tive o prazer de estudar com o Jeter nos Estados Unidos. A gente fez um curso junto lá de aproximadamente um ano. E eu vi que o Jeter estava conversando e falando, ensinando sobre hábito por esses dias e eu falei com ele, pô, Jeter, vamos gravar um podcast aí e vamos falar sobre esse assunto que eu acho muito interessante. Eu estou animado porque eu tenho tentado entrar nessas questões de hábitos, costumes no meu dia a dia, né, de uma forma a tentar organizar. E aí o Jeter aceitou, topou, a gente está aqui para bater um papo sobre isso. Ele vai falar um pouco daquilo que ele tem ensinado e falado, aquilo que ele tem entendido sobre o que é hábito e tal. Então a gente vai bater esse papo aí hoje. Ô Jeter, tudo bem? Beleza?
Fala, Felipe, tudo ótimo. Prazer meu estar aqui com você, batendo esse papo, e obrigado pelo convite.
Ô Jeter, fala pra gente onde é que tu tá exatamente. Eu falei Aracaju, mas fala pra mim o que que tu faz, um pouco da tua vida, só pro pessoal também te conhecer, né? O que que tu tá aprontando aí por esses dias aí?
Certo, eu sou de Aracaju, Sergipe, na verdade sou natural lá do Paraná, mas sempre morei aqui. Sou casado com a Amanda, tenho um filho de 2 anos e meio, Benjamin, estou aguardando o segundo. Passei um tempo lá nos Estados Unidos estudando, onde a gente se conheceu. Antes de ir para lá, eu me formei em Direito, era advogado, sou advogado, mas atualmente estou servindo como pastor de jovens e na área de adoração na Igreja Presbiteriana Renovada aqui em Aracaju. E estou cursando MBA em Gestão de Pessoas também. E nesse tempo, estou junto com jovens, desde o início do ano, vai completar um mês, mais ou menos, a gente está falando sobre hábitos. Esse é o assunto que a gente tem debatido no início desse ano. E aí eu estou levando os jovens a criarem hábitos saudáveis, ou hábitos que aproximem eles do que eles gostariam de ser, do que eles esperam ser, do que eles almejam ser.
Show de bola. Ô, Jeter, pra gente começar, assim, o que que tu poderia dizer de forma básica, assim, o que que tu entende por hábito? É a mesma coisa que costume? Como é que é? O que que seria exatamente isso?
Então, o hábito, peguei duas definições, tanto do hábito como do costume, pra gente ver essa questão. Popularmente, vira a mesma coisa, mas eles têm pequenas diferenças. O hábito é um ato de praticar algo, uma maneira de proceder, uma disposição onde você adquire pela repetição frequente, quando se há uma rotina. E o costume, de um modo geral, são regras sociais resultantes de uma prática frequente. Convicções de uma sociedade ou de um povo, de uma cultura específica. Então, o hábito seria mais a um nível pessoal. O hábito é uma rotina em que uma pessoa desenvolve na vida dela. O costume abrange mais uma questão social, mais a comunidade, mais uma cultura, mas costumes e hábitos bons vão gerar consequências e resultados bons no final das contas.
Então, a gente podia mais ou menos dividir assim que costume, a gente meio que está naquele automático do dia a dia, na nossa sociedade, nosso convívio com as pessoas conhecidas, a gente meio que se adapta aos costumes daquela civilização, por assim dizer, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa igreja, do nosso trabalho. E o hábito seria mais uma predisposição, acho, como tu falou, né? Então parte mais da gente do que de outros.
Isso.
Poderia dividir assim.
Isso. Ainda que o hábito às vezes a gente faça sem perceber, adquira vendo outras pessoas, mas seria um âmbito mais pessoal esse hábito mesmo, uma predisposição.
Agora deixa eu fiquei curioso aqui, tu tens falado para jovens já há bastante tempo e agora tu estás falando sobre hábito. Na minha percepção, hoje eu estou com 35, vou para 36, e eu me lembro um pouco da minha época, e aí eu te pergunto, né, tu estás mais envolvido aí com os jovens, o hábito ele não é algo muito comum aos jovens, ou é?
É comum, mas não, eu acredito que não tem sido tão levado a sério, porque tem no livro, depois eu vou dar uma indicação dos livros que falam sobre hábitos e na pesquisa de uma universidade aí dos Estados Unidos, cerca de 40 a 45% das ações que tomamos no dia são resultado de hábitos e não de uma tomada de decisão, eu vou fazer isso. Mas 40 a 45% das nossas ações diárias são resultados de hábitos. Então, consciente ou inconscientemente, os jovens estão tomando decisões a partir de hábitos. Só que muitas vezes são hábitos onde ele não pensa ou não adquiriu propositalmente para a vida dele. São hábitos que ele carrega ou vê nas mídias sociais, nas redes sociais que hoje as pessoas fazem e colocam lá, e a gente vai adquirindo hábitos que às vezes a gente não sabe se é bom ou ruim.
Então,
Então, cerca
ontem.
de 40 a 45% são hábitos.
Ontem até meio que sem querer, é óbvio, né? Eu recebi um e-mail daquela. Eu não sei se tu lembra, mas a Pat Amisden, a gente estudou um livro dela lá nos Estados Unidos. Ela fala sobre reforma. E aí eu me cadastrei no site dela um tempo atrás, e ontem eu recebi um texto dela no blog sobre hábitos também. Ela tá falando sobre hábitos. E aí ela fala, que eu acho que encaixa na tua fala aí, que há hábitos bons e há hábitos que são ruins, né? Então, eu acho que é um pouco do que tu falou, né, tu me disse se é isso mesmo. Mas então, talvez o 40% das pessoas, dos jovens, eles estão tomando decisões embasadas nesses hábitos que eles têm, mas não necessariamente seja um hábito bom, né? Pode ser um hábito, uma consequência, as decisões tomadas por aqueles hábitos ruins ou
Sim,
não, né?
sim. Acho que o que mais reflete isso é quando a gente olha para as pessoas bem-sucedidas e a gente acredita que aquilo foi da noite para o dia. Uma palavra muito usada, processo, mas a questão de hábito. Ninguém é bem-sucedido financeiramente sem ter hábitos bons ou saudáveis ou planejados financeiramente. Há uma frase que diz assim: pessoas bem-sucedidas fazem constantemente o que outras pessoas fazem de vez em quando, ou eventualmente. Uma pessoa bem-sucedida fisicamente, ela está constantemente fazendo o quê? Ingerindo alimentos ou bebidas saudáveis, fazendo exercícios físicos, dormindo e acordando em horários certos. Só que pessoas olham e acham que aquela pessoa está fazendo aquilo eventualmente. Na verdade, são hábitos constantes, são práticas constantes que levam aquela pessoa a ser bem-sucedida naquela área. Isso vai, eu acredito, em todas as áreas da nossa vida, financeiramente, fisicamente, de relacionamento, espiritualmente. Aquela jovem, a gente fala assim, não sei por quê, mas eu só conheço, só me envolvo com pessoas ruins, mas quais são os hábitos que você tem colocado na sua vida e te aproximado de pessoas que fazem isso aí. Então a gente precisa observar os hábitos tendo levado a gente a fazer isso. No nosso âmbito aqui espiritual, não adianta uma pessoa achar que vai ser mais próxima de Deus ou conhecer mais da Bíblia acidentalmente. Quanto mais ela se dedicar a ler a Bíblia, a orar, a ter uma vida disciplinada, a buscar a Deus em oração, então melhor ela vai ser bem-sucedida espiritualmente, mas ela vai estar mais próxima de Deus. E é isso que eu tenho estimulado os jovens aqui. Onde é que você quer chegar? Ou quem você quer se tornar? Antes mesmo do que você quer fazer, você precisa saber quem você é. Então, você precisa fazer constantemente ou colocar hábitos que levem você a ser uma pessoa bem-sucedida na área que você deseja.
Esses tempos, esses últimos dias, assim, meses talvez, eu tenho pensado muito sobre isso, e até me chamou a atenção quando eu vi que tu estavas ensinando sobre isso daí. Eu falei, cara, vamos gravar um podcast sobre isso porque vai ser legal. Porque tem me chamado muita atenção por esses últimos dias, eu tenho pensado sobre isso. Até eu estava falando esses dias com um amigo meu, e eu falei assim: se eu pudesse dar uma dica para alguém hoje na vida ter sucesso, eu diria o seguinte: acorda cedo e faz o que tu tem para fazer. Porque eu tenho pensado assim, eu acho que é impossível uma pessoa acordar cedo, fazer o que tem para fazer e não ter sucesso. Ela começar a esbarrar é óbvio que ela vai ter obstáculos e tudo mais, mas eu acho que se ela tiver aquele hábito diário de acordar cedo e fazer o que tem para fazer, e aí, obviamente, para fazer o que tem para fazer, tem que criar alguns hábitos saudáveis, né? Então, para eu trabalhar, ter um dia super produtivo, eu preciso cuidar da minha saúde também. Então, talvez o hábito de praticar atividade física vai ser necessário para eu atingir o objetivo de ter um dia cheio e bom de trabalho, né? Desempenhar bem o meu trabalho.
Nisso que você falou, o autor Sean Covey, ele diz assim, que os nossos hábitos ou nos fortalecem ou nos enfraquecem, porque nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. Se uma pessoa repetidamente acorda, vamos lá, colocar um horário bem cedo, às 6 da manhã, e planeja o seu dia e começa a fazer daquilo uma prática, ela vai ser bem-sucedida, ela vai ser fortalecida. Porque o hábito tem esse poder de nos fortalecer ou de nos enfraquecer. Ele também diz outra coisa aqui que eu anotei. Vencedores e perdedores, ou seja, pessoas de sucesso e fracassadas, geralmente possuem os mesmos objetivos. E aí ele coloca aqui simplesmente o objetivo não determina o sucesso, mas o método ou o hábito determina o sucesso. E aí, estudando, né, ouvindo uma série de mensagens ministradas aí nos Estados Unidos, os livros, Felipe, foi interessante que eu não tinha percebido isso. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas possui os objetivos parecidos? Eu e você temos objetivos de ser bem-sucedido profissionalmente, ter uma família saudável, nossos filhos serem educados, a gente quer estar bem fisicamente, quer estar saudável, mas só isso não garante o sucesso.
É
Os
verdade.
nossos hábitos ou os métodos que a gente vai adquirir para chegar nisso aí é que vão garantir. E é isso que o escritor coloca. Olha, não adianta ser tão objetivo. Eu quero me formar, eu quero montar uma empresa, tá? Mas o que que você vai fazer? Qual o hábito ou método, a disciplina que você vai ter para chegar nesse seu objetivo?
Isso aí que tu falou, eu achei sensacional. Eu não sei se eu tinha pensado já especificamente dessa forma, né? Que todo mundo tem o mesmo objetivo, mas o hábito vai determinar o hábito saudável, o hábito bom, né? Porque, obviamente, eu posso ter um hábito de acordar todo dia às 10 da manhã. Não é um hábito bom, né? Concordas? De forma geral, a não ser que tu trabalhe pela madrugada. Não é um hábito saudável tu acordar às 10 da manhã, na minha opinião, não sei, né? Cada caso é um caso, mas de forma geral,
De
assim,
regra, isso é.
regra geral, não. Então, agora, se eu tenho um hábito saudável e bom, com certeza, né, pensando agora sobre essa questão dos objetivos, a probabilidade de eu ter sucesso maior do que aquela pessoa que não tem hábitos saudáveis, né? Vão ser grande, né, essa diferença aí.
Que geralmente a gente pensa que as pequenas decisões não são tão importantes, sejam elas boas ou ruins. Mas justamente essas pequenas decisões diárias é que vão nos aproximar do nosso objetivo, do resultado que a gente almeja alcançar. Na repetição do dia a dia, parece que aquele dia não aconteceu nada de novo, mas aquela pequena decisão que você decidiu fazê-la novamente foi importante.
Essa semana passada eu tava. Tem uma pessoa que eu acompanho na internet, e um cara da área de investimentos, e ele tá sempre postando vídeos sobre isso, tem podcast e tal. E aí eu tava, de repente, caindo num vídeo dele, ele e a namorada fazendo um vídeo juntos, e ele tava dizendo que existe, eu não conhecia, existe um clube chamado 5 AM Club, que seria o clube das 5 horas da manhã. O que é isso? Não é um clube formal de pessoas que se reúnem, mas seria algo como um movimento de pessoas que acordam às 5 horas da manhã. E ele descobriu isso, não sei se através de leitura e tal, né? E eu achei isso interessantíssimo, porque é uma das minhas metas acordar às 5 da manhã. Hoje eu acordo às 6. E até como exemplo pessoal, eu sou alguém que eu poderia tranquilamente, sem interferir em muitas questões, obviamente a gente sabe que lá no objetivo final vai atrapalhar, mas eu poderia acordar todo dia às 10 da manhã. Eu tenho essa possibilidade hoje, eu imagino que talvez tu tenha também, mas eu decido colocar o meu despertador hoje às 6 horas da manhã. Então, 6 horas da manhã eu levanto, tomo meu café, faço a minha leitura, o meu devocional. 7 horas levo as crianças para a creche, vou para a academia. Então, 8 horas eu já tomei meu café, já fiz devocional, fiz uma leitura, levei as crianças para a creche, fiz meu momento de academia, né? Então, 8 horas geralmente eu estou voltando já para continuar o meu dia, né? E ele se tornar mais produtivo, porque aí 8h30 eu já estou full time ali. Eu não preciso parar no meio do dia para ir para academia, não preciso parar no meio do dia para fazer uma leitura que eu já fiz de manhã, enfim, né? Diversas questões. Mas eu tenho como meta acordar às 5 da manhã. Então seria como se fosse um. Eu posso dizer isso que é um hábito, né? Eu quero criar esse hábito de acordar às 5 da manhã. Mas o que eu queria chamar a atenção é que eu achei bem interessante esse clube das 5. Né? Então existem pessoas pelo mundo afora aí que fazem parte desse movimento e são pessoas produtivas, que acordam cedo, que vão fazer sua atividade física, sua meditação, enfim, né? Depende da crença de cada um, a sua oração, o seu devocional. Então, tu imagina hoje acordar, se tu começa a trabalhar hoje às 8 da manhã e tu começa a acordar às 5, são 3 horas para te fazer muita coisa, né?
Sim.
Eu acho que é um hábito muito legal.
Sim, com certeza. Impressionante, eu tô levantando às 6h30, quero baixar para 6, no futuro baixar para 5h30, mas eu tô nesse ritmo diário. Meu filho tá com 2 anos e meio, então a gente tá indo ao máximo levar para cama mais cedo, pra gente dormir mais cedo, para levantar com disposição, porque depois de uma noite bem dormida, seu corpo está inteiro, sua mente está preparada, então, sabe, é a oportunidade. É incrível como pelo dia muita coisa rende de relacionamento, de produção, né? Às vezes, para você escrever alguma coisa, precisa de um tempo mais calmo, à noite, na madrugada, mas no âmbito, na minha realidade de trabalho, acho que na maioria das pessoas, pelo dia é onde você está resolvendo coisas. Então, se você consegue até as 8 da manhã fazer essa parte de academia, da sua leitura, do seu tempo de oração, de tempo onde você tem ali, algumas pessoas colocam meditação, é importantíssimo aproveitar esse início da manhã, porque vai render o dia, né? Como a gente fala, vai render.
Sabe o que que acontecia comigo? Desculpa te cortar, mas aí tu já continua. Mas eu era improdutivo à noite, porque chegava, por exemplo, às 10 horas da noite, 9h30, 10 horas. Eu não conseguia mais estar focado aqui no meu computador, escrevendo, estudando, fazendo uma leitura mais difícil e tal, né? E aí, o que eu fazia? Ligava a TV, cara. Ia jantar, ficava ali no celular, ligava a TV, botava o Netflix. Aí tu se empolga, às vezes, assistir uma série, aquilo começa a te consumir, então tu passa 1 hora, 2 horas ali assistindo 2, 3 episódios, aí vai dormir meia-noite ou mais, cansado, porque tu já tava, o teu corpo já tava, quando tu passa um dia na correria, né, que a gente fala, tu chega no final do dia, o teu corpo ele tá pedindo um descanso já, ele já tá aliviando, ele não tá mais naquele pique. Então tu não consegue ser tão produtivo quanto tu era de manhã cedo, e aí tu começa a forçar o teu corpo a assistir uma TV, né, e aí aquilo vai te agitando, deixa o teu organismo mais agitado, aí de repente tu vai dormir meia-noite, 1 hora, cansado, com o corpo agitado, não descansa bem à noite. E aí no outro dia tu acorda, vai ter que fazer tudo de novo. Então eu tava claro pra mim que esse horário da noite era muito improdutivo. E aí eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão de começar a dormir mais cedo e desligar quando for possível o Netflix. Às vezes tu vai ali e assiste um episódio cedo, né? Às vezes eu boto as crianças a dormir aqui em casa, geralmente eles vão perto das 8, né? 8 horas, mais ou menos, 8 e pouquinho, no máximo. Aí eu boto eles para dormir, janto, então 9h30 eu já jantei, as crianças já estão dormindo, já tomei meu banho, já estou tranquilo. Então eu poderia assistir ali um episódio, às vezes, para, né, dar aquela espairecida, descansar um pouco, tranquilo, assistir uma TV, um episódio, mas aí sabendo que ali 10h30, né, no máximo 11 horas, tu já tem que estar desligando, né? E aí quando tu acorda de manhã, a mente tranquila, um silêncio na rua, né? Tu tens essa possibilidade maior de concentração, de disposição, mas agora tem que criar o hábito também de ir pra cama mais cedo, porque senão tu vai destruindo a tua noite de sono, teu descanso, que é importante, né?
É isso aí. Bem a realidade que eu vivo aqui, tento colocar em prática, tô me esforçando para isso. A imagem que vem, questão de hábito, sabe? De uma coisa está ligada à outra, é como se você colocar várias peças de dominó enfileirada, a primeira você derruba, ela vai derrubando todas as outras. Só que na nossa vida, ela vai ganhando força e as grandes desafios vão ser derrubados, vai poder ser derrubada quando você começa com as pequenas lá. Uma pequena disciplina hoje é um grande resultado amanhã. Não adianta você querer derrubar uma pedra grande amanhã, se você nos hábitos pequenos você não está conseguindo ser bem resolvido. Para se criar hábitos, os autores que falam sobre isso, o Charles Duhigg, o James Clear, eles falam que existem três fluxos de etapas. A alerta ou deixa, dependendo da tradução, a rotina e a recompensa. Então, um fluxo de três etapas. Alerta ou deixa, a rotina e a recompensa. Para quem gostaria de colocar hábitos ou criar hábitos, essa deixa ou alerta é algo que desperte no seu cérebro o desejo de fazer ou de realizar uma rotina. Foi o que você falou. Eu tô vendo que a minha noite está ociosa, eu estou deixando de aproveitar ou de produzir à noite. Então, algo despertou em você, foi um alerta em você. Uhum. Então, não necessariamente precisa ser um alerta no celular. A gente pode criar alertas através de ações que a gente já executa. Por exemplo, para uma pessoa que quer criar o hábito de passar o fio dental todos os dias, basta associar essa ação toda vez que ela for escovar os dentes, porque já é algo corriqueiro nela, já é um hábito dela escovar dente, então ela coloca e associa o fio dental toda vez que ela for escovar os dentes. Uhum. Serve como um alerta, uma deixa para ela. E a rotina é quando a gente começa a colocar em prática essa decisão que a gente teve. Se alguém deseja correr uma meia maratona, ela tem que começar com pequenos hábitos. Não adianta ela achar que uma maratona, não lembro agora exatamente uma meia maratona, mas deve ser uns mais de 20 quilômetros, né?
É 21, né? Eu acho que a maratona é 42, eu acho que a meia maratona é 21.
Não adianta ela querer correr 10 quilômetros na primeira corrida dela, no primeiro treino dela. Ela não vai conseguir, ela vai se arrebentar. Mas ela vai criar um hábito e fazer daquilo uma rotina, e cada dia ela vai aumentando. Então, é importante a gente começar com hábitos simples, sabe? Eu quero começar a juntar dinheiro. Começa a guardar moedas de troco em um cofrinho, vai aos poucos, começa com um hábito pequeno, não começa com nada grande, senão na primeira tentativa você vai se frustrar, ou então você vai desistir. Isso aqui é muito difícil. Você quer começar a malhar, treinar o seu corpo, você já quer fazer um supino com 35 de cada lado, não adianta, você não vai ter força para aquilo, vai achar que aquilo é impossível para você. Mas aos poucos você vai acostumando o seu corpo, vai criando uma rotina. E o terceiro passo é a recompensa, porque a gente precisa colocar no nosso cérebro de que é importante aquilo, de que tem uma meta e de que aquilo tem uma recompensa, porque o nosso cérebro precisa ser estimulado, sabe? Uhum. Você malhou, você treinou, uma barrinha, um pedacinho de chocolate, alguma coisa que não vai fazer prejudicar você, ou alguma outra recompensa de que aquele hábito ou aquele ciclo vale a pena ser repetido. Então, uhum, assim a gente consegue construir um hábito. E eu estou tentando, colocando isso em prática e vendo essa parte da ação mesmo. Eu não estou conseguindo ir para uma academia como eu ia no ano passado. Eu estou ajustando, porque na minha casa perto não tem uma academia, mas eu comecei todos os dias a ter que subir e descer a escada do meu prédio.
Uhum. Eu ia entrar nesse aspecto da prática de atividade física e da alimentação, porque essa é uma parte, eu acho que também há uma necessidade de criar um hábito. Eu acho que todo mundo corre atrás desse hábito saudável de se alimentar e hábito saudável de praticar um exercício, né? Eu acho que, falando assim da alimentação, por exemplo, eu acho que se a gente for pela rua andando ao nosso redor, a gente vê como as pessoas, né? E nós e os nossos amigos e tal, como a obesidade tem pegado as pessoas. Por quê? Porque a gente está com hábitos muito ruins de alimentação, né? Então a gente come muito industrializado, a gente come muita besteira, a comida está muito fácil, a comida ruim, assim, de baixa qualidade. Ela tá muito fácil, né? Então a gente vai no...
E rápida, né?
Sim.
Às vezes a nossa desculpa é o seguinte, eu não tenho tempo para esperar aquela comida ficar pronta, então eu vou no fast food que já tá ali, só que ela tá prejudicando outra área, né?
E aí a alimentação saudável, tu tem que... Geralmente é aquela mais natural, ou seja, né? Aquela carne que você tem que fazer, aquele óleo que é um pouco mais caro, que você tem que... Aquela fruta... tu tem que preparar um alimento mais saudável, né? Essa é uma dificuldade, é um hábito bem difícil das pessoas conseguirem, né? A atividade física, eu acho que é outra questão também que a gente vê, as academias elas enchem no perto do verão, esvaziam no inverno, né? Chega dezembro, final de dezembro ali, as pessoas começam praia e tudo, começam a largar a academia, janeiro aí férias, aí fevereiro o pessoal começa a voltar, sempre vai aquele ciclo de sazonalidade também. Por quê? Porque a pessoa não tem um hábito, né? E tu tava falando sobre academia. E eu tô há 9 meses direto indo frequentando academia, né? Praticando a musculação. E eu decidi fazer isso como um hábito e eu falei o seguinte: olha, porque eu sempre tinha aquele negócio assim, se eu não tô me alimentando bem, não adianta, eu não vou pra academia também. Porque daí eu vou pra academia, gasto lá, né? Faço atividade, chego em casa, como mal. Eu sou meio assim, 8 e 80, né? Tem que estar fazendo tudo certinho. Eu falei. Quer saber? Eu vou fazer academia, praticar academia todo dia. E aí, se eu chegar em casa comer mal, não tem problema. Amanhã eu vou para academia de novo. E aí começam os hábitos, começam a se alinharem, porque daí como eu tô fazendo todo dia academia, eu dificilmente eu dou aquela desculpa de ah, hoje eu vou passar o dia comendo só besteira e comer uma barra inteira de chocolate. Porque tu tá todo dia naquele ambiente de academia ali, aquilo vai te instigando, tu vai vendo teu corpo mudar aos poucos, né? Melhorar e tal, diminuir aqueles quilinhos na balança. Então esse hábito vai ajudando outros como da alimentação, né? Mas eu decidi, por exemplo, ir pra academia praticar. Ao invés de dar aquela desculpa de, ah, não tô comendo legal, tô na correria, depois eu vou.
E Felipe, tem quatro passos práticos que é justamente o que você falou aí, para resumir, que é uma mudança efetiva de alguma rotina, de algum hábito que você tem. Primeiro, identifique a rotina que você precisa mudar. Identifique a rotina que você precisa mudar, primeiro. Depois, descubra qual a recompensa que o seu corpo realmente precisa. Às vezes a gente acha que, ah, o meu corpo precisa de doce, precisa de açúcar. Mas realmente precisa? Ou é uma desculpa que você dá? Então, veja qual a recompensa que o seu corpo precisa. Terceiro, tenha um bom plano de ação e de preferência fazer escrito, porque ou então colocar em algum lugar que a gente possa visualizar. Quando a gente visualiza, eu acho que aí você vai poder falar melhor do que eu como professor nessa área. Quando a gente visualiza, a gente começa a entender melhor. E quarto, acreditar que aquela mudança é possível e se cercar de pessoas com os mesmos objetivos. Sabe, ter um network, um mindset, com pessoas que podem nos ajudar e nos levar naquele objetivo, ainda que indiretamente. Sabe, não precisa ser o seu melhor amigo, mas vá para algum lugar onde pessoas estão fazendo aquilo que você gostaria de fazer.
Eu tenho um exemplo assim, eu nem vou falar muito do exemplo, mas é uma dica que eu acho interessante. Tu falou assim de se cercar de pessoas que estão fazendo coisas boas ou aquilo que tu tá almejando, né? Eu acho que uma coisa que tem acontecido assim, aconteceu algumas vezes comigo. Hoje em dia a gente tem vários grupos de WhatsApp, né? E várias formas de comunicação. Eu acho que às vezes a gente fica escutando pessoas negativas ou tá naquele grupo que não te ajuda em nada, né? Pessoas para baixo, pessoas que não acreditam na vida, que não acreditam em mudança, em melhora, tudo reclama. Pessoa, né, às vezes ganha alguma coisa, passa num concurso, consegue um emprego novo, mas ele consegue, ao invés de ser grato aquilo ali, ele consegue reclamar daquilo. E isso, no teu dia a dia, tu imagina tu escutando essas palavras, essas pessoas que dizem, ah, não dá nada, porque o Brasil não vai para frente, porque nada dá certo para mim, porque eu tô sempre me dando mal e não sei. Tu vai escutando aquilo ali, é uma construção de hábito, né? É um hábito ruim que a pessoa tem e ela tá te passando, tá jogando para ti, tu tá recebendo aquilo ali, né? Eu me lembro que tu comentou agora. Então a gente tem que se cercar de pessoas boas, cara.
Eu procuro fazer isso também no WhatsApp, principalmente as pessoas que a gente segue, né? Seja Twitter, no Instagram.
Instagram, né?
Indiretamente essas pessoas vão influenciando a gente. E a gente vai começando a ver como ela vê, de murmuração, sempre o lado negativo, sempre a derrota, sempre, sabe, o problema está nos outros, nunca naquela pessoa, sempre ela é a prejudicada. Então a gente tem que observar isso aí, é importantíssimo, porque não são só os nossos amigos hoje que nos influenciam, né? As redes sociais estão aí, os WhatsApps aí, a gente está em grupo, e às vezes a gente não conhece metade daquele grupo, mas a gente está naquele grupo ali.
Cara, a minha dica, Jeter, é sai do grupo, cara. Porque tu tens duas opções, na minha opinião. Ou tu é um cara que sabe que está influenciando as pessoas, porque às vezes tu tem essa possibilidade, tu consegue, tu tens essa influência no grupo, numa certa amizade, né, de um colega, alguém que tu conhece, que tu sabe que tu estás influenciando ele pro bem. Agora, se tu não tá influenciando ele pro bem, não tem essa possibilidade, cai fora, cara. Cai fora porque a gente não vai perder nada, cara, a gente só ganha. Senão a gente fica naquilo ali, fica aquele negócio cozinhando ali, cara, e a gente fica recebendo todo... Aí tu acorda de manhã e já recebe uma notícia, uma mensagem ruim, cara. Pô, isso aí é horrível, cara. É horrível. A minha seria uma opinião minha, né? Quer criar hábitos bons? Sigam pessoas boas, cara. Né? Que façam você acreditar na vida, ter gratidão, ser virtuoso, né? Ter coragem, praticar justiça... acreditar em Deus, né? Ter a virtude da transcendência. Agora, pessoas que te colocam para baixo, cara, é só perda de tempo. Às vezes a gente fica com medo, né? Ah, vou sair daquele grupo, o que o pessoal vai achar? Cara, quem tem que achar é você e Deus aí na sua vida, cara. Você que cuida da sua vida, né? É a gente que tem que dar resposta da nossa vida, daquilo que a gente está fazendo e falando. Agora, deixa eu lembrei de uma coisa aqui, você estava falando sobre... a gente tá falando sobre hábito aqui, a gente falou várias coisas, mas eu lembrei de uma coisa que eu escrevi aqui. Aristóteles tem um livro chamado a Ética Nicômaco, né? E aí ele fala o seguinte, Jeter, ele fala assim, ó, eu escrevi aqui, né? Vou ler. Para Aristóteles, a virtude é adquirida pela repetição. Aristóteles divide a virtude em virtudes morais e virtudes intelectuais. Para ele, a virtude intelectual é aquela que você adquire pelos ensinamentos recebidos. Por isso, requer experiência e tempo. Já a virtude moral surge com o hábito. Ou seja, então, para a gente praticar a virtude no nosso dia a dia, a gente precisa do hábito, a gente precisa repetir, obviamente, coisas boas, né? Eu achei super interessante, assim, né? De Aristóteles há 300 e poucos anos antes de Cristo, falando que, ó, quer ser virtuoso, né? O que a gente poderia falar sobre virtudes, né? Virtude é a coragem, é a transcendência, né? De acreditar que a gente, como cristão, né? Acredita, quando fala em transcendência, a gente acredita que em Deus, né? A gente fala que a nossa transcendência seria Jesus Cristo, né? Ou seja, existe algo além que transcende a capacidade humana, né? Então, a gente acreditar nessa transcendência, acreditar em Deus, né? A virtude, a gente pode dizer que a coragem é uma virtude, né? É uma virtude. A justiça, a prática da justiça, a benevolência, a gratidão, né? E aí, como é que a gente adquire isso? Já Aristóteles falando lá, há quantos anos lá? Antes da gente aqui falando, ó, é a virtude adquirida pela repetição. A virtude moral surge com o hábito, né? E é uma das coisas, como eu tenho estudado isso, né? Nesses dias, tu sabe disso, é uma coisa que, além de eu estar estudando, eu busco ser, cara, criar esse hábito de ser uma pessoa mais virtuosa, de praticar a justiça, de ter coragem, porque... A vida hoje a gente tem que ter coragem para viver, cara. E ter coragem é ter hábitos bons, ser virtuoso, né? É fazer o que tem para fazer.
Sim, os hábitos vão nos impulsionar para viver isso aí, não tem a dúvida. A pessoa quer ser bem-sucedida, a pessoa que quer. A gente teve os exemplos aí, a pessoa que quer passar um concurso público, ela tem que ter uma disciplina, um hábito diário de estudar, sabe? Não tem como. A pessoa que quer ser uma escritora. Escrever, ela tem que ter um hábito diário de ler e um hábito também de todos os dias escrever. Não adianta, ela não vai chegar acidentalmente num dia dizer assim, ah, recebi uma iluminação e vou escrever um livro com 1000 páginas. Não tem como,
Não dá.
Não dá.
É verdade, cara.
Só que a gente espera esse dia, né? É mais cômodo.
É verdade. Às vezes a gente fica esperando, né? Parece que a gente espera, ah, vai cair um raio aqui, sei lá, ou de repente amanhã eu vou acordar e vou ser bem sucedido, né?
E quando você perguntou de jovens lá no início, eu acho que às vezes, não em todos os jovens, mas em uma classe de jovens, às vezes o que os nossos pais conquistaram e por chegar de uma forma mais fácil pra gente, a gente se acomoda com aquilo ali e acha que aquilo chega naturalmente.
É.
Só que é o perigo, né? Você vê adolescente, criança, 11, 12, 13 anos, com um iPhone de uma geração muito maior do que a sua. Então, ele não pensa que para ele superar aquele iPhone, ele vai ter que ralar muito, muito. Que não vai chegar simplesmente como o pai deu para ele na vida, daqui quando ele tiver 30, 40 anos, ele não vai ter como. Então, às vezes a gente reganha as coisas muito facilmente, ou hoje está tudo muito rápido, né? Chega tudo muito fácil, o acesso a tudo, e a gente deixa, às vezes, de criar hábitos que nos levem a alcançar esses objetivos, ou atingir esses resultados.
Ô, Jeter, tu tá falando sobre jovem, eu me lembrei do Jordan Peterson, é um psicólogo canadense, não sei se tu já ouviu falar. Ele tá bem alto agora e ele lançou um livro uns tempos atrás aí, que são 12 regras para a vida. Ele é um cara que ele tem ensinado muito isso, e quando tava falando sobre jovens, eu me lembrei que eu acho que os jovens, eles estão querendo esse ensinamento, eles estão querendo entrar numa ordem, né? A gente tem que entender que Deus é um Deus de ordem, né? A nossa vida, a gente precisa ter ordem nas coisas, né? E a ordem, ela é uma consequência, ou ela está intimamente ligada ao hábito, né? E eu acho que os jovens estão com essa ânsia de aprender sobre isso, mas muitas vezes eles não encontram alguém que os ensine, né? Então eu acho que quando tu desperta nos jovens essa curiosidade, fala para ele, ó, existe algo importante para você saber sobre hábito. Por exemplo, se você quer ser bem-sucedido, a única diferença, uma das únicas que vai fazer você ser bem-sucedido, aquela pessoa que não vai ser bem-sucedida, uma delas é o hábito. Você precisa praticar o hábito. Então, às vezes eu acho que falta mais a experiência de vida de conseguir compreender que o hábito é importante para os jovens, do que dizer que eles não se importam com isso, por exemplo, né? Às vezes é mais como tu falou, a facilidade da vida faz com que eles não se importem momentaneamente com isso, porque não entendem, não chegaram ao ponto de precisar usar o hábito ao seu favor. E às vezes aquela rotina errada, aquele hábito errado dele, é uma consequência da não necessidade de se ordenar, né, de ter aquela rotina diária, aquele hábito saudável, né? Mas é interessante, eu acho que tu tens como líder de jovens, né, pastor de jovens, tu tens um trabalho árduo aí de trazer essas questões importantes para os jovens, né, como o hábito, a ordem, enfim.
Sim, isso aí.
Eu acho que a gente já falou bastante aqui, porque daqui a pouco o pessoal começa, né, eu posto o áudio, o pessoal começa a desligar, porque já não aguenta mais a gente falando aqui. Mas eu acho que a gente conseguiu, acho, falar um pouco sobre esse assunto, assim, discutir um pouco. Mas deixa eu te perguntar. Eu não sei se tu quer comentar mais alguma coisa, assim, para a gente encerrar, mas eu queria, depois que tu deixasse para a gente, assim, a teu endereço de rede social, como é que faz, se alguém quiser entrar em contato contigo, acompanhar teu trabalho, enfim.
Não, joia, eu quero já agradecer a oportunidade, muito bom, e gerou mais um hábito, porque eu estou terminando uma série sobre isso com os jovens, mas me estimulou a revisar, a olhar ainda mais pontos. É um prazer poder estar conversando e compartilhando isso aqui, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram e no Twitter. É Jeter José Pet, tudo junto. Dois nomes bem difíceis, mas só vai ter esse, eu acho, né? Só tem Jeter com J, José Pet também. Procura lá, vai ser um prazer a gente poder se conhecer pelas redes sociais. Então, sobre hábito, é isso aí. Olha, muito do que a gente faz é resultado dos hábitos, e muito do que a gente quer se tornar depende dos hábitos. E algo aqui que eu despertei nos jovens, na primeira mensagem, né? Foi: antes do que você fazer, primeiro pense assim, quem você acha ou quem Deus quer que você se torne. Deixe o Espírito Santo, a gente acredita que Deus fala conosco através do Espírito Santo, então, o que que o Espírito Santo está instigando ou dizendo assim que você é? A Bíblia diz muito acerca de quem nós somos, mas especificamente. Então, construa os hábitos a partir disso, de quem Deus diz que você é, hábitos que vão te aproximar de Deus e hábitos que vão te aproximar daquilo que Deus está colocando dentro do seu coração. E um dos exemplos na Bíblia que eu compartilhei foi o exemplo de Daniel. Daniel lá, era um jovem servindo num país onde ele não conhecia ninguém, foi levado prisioneiro, mas teve a oportunidade de estudar. E o que é mais conhecido de Daniel na Bíblia, eu acho que por todos, é que Daniel sobreviveu a uma cova de leões. Mas o que chama atenção também é porque Daniel conseguiu se destacar entre os 120 líderes que se destacavam naquele país. Como que ele conseguiu se destacar? E aí, lá no livro de Daniel, dá algumas práticas, mas acima de tudo, colocava que ele passava 3 vezes no dia tendo comunhão e intimidade com Deus. Ele não perdia a identidade. Ele podia ser inteligente, ter notas boas, sabe? Se destacar fisicamente, nas respostas, mas acima de tudo, ele se destacava no tempo que ele tinha de comunhão. Então, um cara que se destaca entre os 120 líderes de um país não é um qualquer, né? Então, esse era um hábito que ele tinha diário, porque quando acontece algo estranho, alguns caras que não gostavam de Daniel fizeram o rei assinar um decreto e prejudicava diretamente Daniel. A primeira coisa que ele fez não foi procurar um livro, não foi ir atrás de um líder, ainda que sejam coisas boas, não foi procurar como sair daquilo, ele foi para casa e foi orar, sabe? Era um hábito dele. Então, seja ele bom, no dia bom ou ruim, ele tinha aquele hábito que gerou ele a confiança e a certeza de quem ele era. Então, um hábito, no nosso caso, de oração, de ter um tempo com Deus, eu acho que vai garantir a gente a nossa identidade, sabe? Porque quando vem um dia mau, quando vem a maré contrária, a gente vai estar certo de quem nós somos. E esse dia chega, né? Tem dia que você fala assim: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou ajudando alguém? Será que eu estou sendo relevante na vida de alguém? Mas aí naquele dia a gente vai ter uma confiança e uma fé de que, sabe, Deus está com a gente e a nossa vida ou a nossa luta não está sendo em vão. Então essa é a palavra que eu deixo no final aqui.
Show. Eu lembro de às vezes as pessoas comentarem alguma coisa comigo, eu falo assim, ó, a vida requer a virtude da coragem, porque nem todo dia a gente tá bem, né? A gente precisa ter a virtude da coragem para acordar e falar, cara, não interessa, eu vou vencer e vou fazer o que eu tenho para fazer hoje. Mas olha só, a minha vontade não é terminar, cara, porque a vontade é ficar falando aqui. Mas deixa eu só falar algo que eu peguei ontem com esse texto da Patty Emsden, que eu comentei antes. Tem um autor, e ela citou um autor chamado Boardman, e ele diz o seguinte: hábitos são blocos de construção para o caráter e destino. Eu achei sensacional, cara. Hábitos são blocos de construção para o caráter e o destino. Cara, eu achei
Já
isso
anotei aqui
demais.
para falar amanhã.
Boa, boa. Depois eu te mando aqui.
Depois
Depois
tu
tu
me
me
manda,
manda,
eu
eu
vou
vou
colocar
colocar depois
depois
esse
esse
nosso
nosso áudio
áudio
aqui,
aqui,
esse
esse
podcast,
podcast
no
no meu
site.
site.
Aí
Aí
depois
depois
só
só
me
me
manda
manda
os
os
livros
livros
que
que
tu
tu
citou
citou aí
aí,
pra
pra
gente
gente
colocar
colocar
lá
lá
também,
também, porque
porque
daí
daí alguém.
dois livros que você tá aqui, aí a gente pode anotar lá depois, O Poder do Hábito, que é muito conhecido, acho que é um dos mais conhecidos, do Charles Duhigg, e Hábitos Atômicos, que é com James Clear, muito legal também.
Legal, legal. Vou botar o link lá, ver se eu acho o link da Amazon ali. Ô, Jeter, eu só tenho a te agradecer. Show de bola, cara. Tu és fera demais. E vamos marcar mais podcast aí no futuro. Não vamos deixar tão espaçado aí pra gente voltar a conversar. Beleza?
Prazer foi meu, brigadão,
Um
foi bom
abraço.
demais. Até a próxima.
Valeu. Valeu, um
Valeu, um
abraço.
abraço.
Tchau, tchau.
Abraço. Tchau, tchau.